edição desta segunda-feira do Jornal da CBN. Vamos conversar com o deputado soldado Adriano José da Silva, do PV. Bom dia, deputado.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Obrigado pela gentileza de atender a CBN. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos trabalhos nesses primeiros 6 meses, qual a avaliação que o senhor faz, como é que o senhor vê o Paraná em termos de crescimento aí para os próximos meses?
Olha, eu estou bastante motivado e esperançoso. O governador assumiu o Paraná, pelo que tem passado para nós aqui, o secretário de Fazenda, em situações difíceis, mas eu acredito que ao longo dos próximos dias aí, nós podemos esperar ações que venham atender aos anseios da sociedade paranaense no que diz respeito à economia, geração de emprego. Recentemente foi lançado aqui um pacotaço, que a gente costuma dizer, um pacote de investimento em infraestrutura de rodovias. Nós sabemos que várias rodovias no nosso estado estão em situações precárias, algumas até intransitáveis. Então, durante esses próximos dias, nós acreditamos que será uma aí das primeiras medidas em que será resolvido no nosso estado.
E como que está a participação do PV nessa boa relação, inclusive, com o governo do estado, no que diz respeito aos trabalhos na Assembleia e também o próprio partido no Paraná?
Nós temos uma relação muito amistosa, de respeito com o governador do estado, porque o governador tem se mostrado uma pessoa séria e realmente comprometida com o estado. Ele não está com politicagem ou com ações pensando só no hoje. As ações governamentais aqui que a gente tem acompanhado são sempre pensando no futuro. Uma das medidas primeiras que o governador já enviou aqui para nós na Assembleia foi a questão de acabar com regalias de ex-governadores, que, no caso, a proposta que ele enviou aqui para a Assembleia foi acabar com a aposentadoria de governadores do mandato dele para frente. Só que nesse meio termo teve uma emenda para acabar com a aposentadoria de ex-governadores que também já recebem, governadores que ficaram aí no governo por 8 meses, 4 meses, 2 semanas, e quando deixaram o governo, se aposentaram aí com aposentadoria de mais de R$30 mil, que na minha avaliação é um absurdo. O povo trabalhador trabalha uma vida toda, quando consegue se aposentar, no máximo, com um salário mínimo, que quando chega no final do mês, dá no máximo aí para poder suprir suas necessidades com remédios. Então, uma das excelentes medidas, teve cortes em secretarias, diminuição de cargos comissionados no estado. Então, são ações que teve, e todas aquelas ações por parte do governo que realmente foi de interesse do cidadão paranaense, terá o nosso apoio. Nós, enquanto deputado aqui na Assembleia, eu estou trabalhando principalmente questões na área da segurança pública, porque no meu entender, nós temos que apoiar, sim, investimentos e ações na área da educação, na área da saúde, mas de nada adianta a gente fazer isso se o povo trabalhador, o cidadão de bem, o comerciante, o empresário, o agricultor, o pai de família, ele está morrendo na porta de casa, na porta do comércio, ou até mesmo na rua ou em um semáforo. Então, as minhas batalhas aqui têm sido principalmente na área da segurança pública, lutando para que os nossos profissionais da área da segurança pública sejam valorizados por parte do governo do estado, tenha investimento em estrutura para que eles possam trabalhar, armamento. O armamento que a polícia tem hoje é vergonhoso, é uma herança que o governador herdou e que nós temos a responsabilidade de mudar esse cenário. É inadmissível um policial trabalhar com uma pistola Taurus, que a todo momento vem dando problema, enquanto os bandidos altamente armados, até mais armados do que a própria polícia. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido para que tenha investimento em tecnologia e inteligência dentro das polícias. O olhar do estado precisa se voltar para a região de fronteira. Por que que eu digo região de fronteira? Eu sempre trabalhei na região de fronteira com o Sargento Faur, conhecemos essa região na palma das nossas mãos e sabemos que a maioria das drogas, armas, munições, tudo que não presta, que assola não só a sociedade paranaense, mas a sociedade brasileira como um todo, está entrando pela região de fronteira. Então, é emergencial que o estado volte o seu olhar para a região de fronteira. Outros temas que são bastante polêmicos, estou apanhando igual cachorro aqui em Curitiba, diz respeito à questão carcerária no nosso país. Eu apresentei no nosso país e no nosso estado, principalmente aqui no nosso estado. Eu apresentei alguns projetos polêmicos, como eu sempre defendi o seguinte: por mais que a polícia militar, a polícia civil venha fazendo o seu melhor na área da segurança pública, as polícias hoje, elas estão enxugando gelo. o índice de criminalidade ele vem se aumentando e, com isso, o que, que o Estado tem que fazer urgentemente? É retomar o poder de dentro das penitenciárias, de dentro dos presídios. Hoje, por mais que a polícia esteja prendendo vagabundos criminosos de todos os tipos, eles continuam comandando o crime de dentro das cadeias, de dentro das penitenciárias e de dentro dos presídios. Por quê? Porque os bandidos não têm medo dos presídios, não têm medo das penitenciárias. Eles chegam lá dentro, cometem atrocidade aqui fora, quando chegam lá dentro são tratados igual reis, são verdadeiras colônias de férias. Então apresentei projetos para que o preso ele não tenha direito à visita íntima, que na minha avaliação o cara comete o que comete aqui fora e chega dentro da cadeia, ele quer transar, tudo bem, ele quer transar, que transe entre eles então. Nós precisamos acabar com essa putaria, preso, bandido. Criminoso tem que ser tratado como preso criminoso. Outro projeto que nós apresentamos é parar com essa questão de preso faccionado, porque o preso é de uma determinada facção. Ele, quando vai preso, ele não pode ser colocado junto com uma outra facção, porque senão eles vão se matar. Vai acontecer, me questionaram aqui uma rádio, uma televisão, mas aí, deputado, se fizer isso, não separar o preso por facção, eles podem morrer lá dentro. Que se dane, que se dane, porque se esses vagabundos, essas desgraças, quando eles estão soltos, eles causam prejuízo para a nossa sociedade. Quando eles estão presos, eles também continuam causando prejuízo para a nossa sociedade. Qual que é a única forma deles não causar prejuízo para a nossa sociedade? É quando essas merdas morrerem e deixa que eles se matem entre si. Essa é a minha avaliação. Nós precisamos retomar o poder de dentro das cadeias e penitenciárias, nós precisamos fazer com que os nossos jovens, aquele que pensa em cometer o primeiro crime, não queira ir para a cadeia, porque ele sabe que se ele for para a cadeia, ele vai ter um tratamento horrível lá dentro, não o tratamento que é dado hoje. E daí vão me dizer que, inclusive alguns aqui que fazem parte do sistema penitenciário, dizem, mas deputado, se o senhor fizer isso, nós vamos causar um caos no sistema penitenciário. Então significa que nós temos que cruzar os braços e deixar essa putaria que acontece hoje no país e aqui no nosso estado, onde facções criminosas, bandidos, comandam o crime de dentro de penitenciárias e nós não vamos fazer nada. Eu penso que nós temos que parar com o mimimi e encarar o problema como um problema sério que precisa ser encarado com muita seriedade e responsabilidade, mas para isso a gente precisa ter coragem. Então esse está sendo alguns dos temas que a gente tem implantado e trabalhado aqui à frente na Assembleia Legislativa.
Então o senhor entende que as medidas relacionadas à segurança pública, elas precisam ser mais enérgicas. E como que o senhor vê o trabalho dos direitos humanos?
Olha, direitos humanos hoje, infelizmente, existe só para defender bandido ou defender vagabundo. Quantos policiais militares a gente vê executado covardemente aí por bandidos? Quanto trabalhador que sai da sua casa de manhã para poder trabalhar, o comerciante, por exemplo, o criminoso entra no seu comércio, maltrata esse trabalhador, tira a vida desse trabalhador, destrói famílias e a gente não vê nenhum representante de direitos humanos ir no velório ou ir atrás das vítimas, que são vítimas de roubos, que são vítimas de estupro, se preocupar com essas pessoas. Direitos humanos no nosso país, infelizmente, hoje, só se preocupa com o bandido, com o vagabundo. Então eu penso que nós estamos vivendo um excelente momento com o governo do presidente Bolsonaro, presidente Bolsonaro que tem se desempenhado, dando o seu máximo para fazer o melhor. Exemplo disso é o decreto que foi barrado por esses covardes de senadores no Senado, que barraram o decreto de armas para a nossa... Eu defendo que o cidadão de bem, hoje, o correto, o que, que seria? O cidadão de bem, ele deveria ter uma segurança pública de qualidade por parte do Estado. Mas, infelizmente, o Estado não está conseguindo fazer isso. Então, nada mais do que justo do que o pai de família, o trabalhador, ele ter uma arma na sua residência para que ele possa defender a sua vida, a sua família e o seu patrimônio. E o agricultor tem que ter um fuzil lá na sua propriedade para que quando esses vagabundos de sem terra passar pela cabeça de querer entrar numa fazenda ou numa propriedade do povo trabalhador, eles levarem tiro de fuzil no rabo para eles aprenderem a respeitar o trabalhador, aprenderem a respeitar o cidadão de bem. Porque só existe uma forma, inclusive eu fiz até um vídeo ontem, só existe uma forma hoje, por exemplo, Roberto, de eu fazer o que você quer que eu faça. Ou é através da razão, através do convencimento, da persuasão, ou é através do medo. Hoje a sociedade, ela vive fazendo o que os marginais querem, o que criminosos querem, só através do medo. Eles não têm como se defender, o cidadão de bem não tem como se defender. Então nós temos que aproveitar esse momento em que passa o país do governo Bolsonaro, de pessoas que defendem a posse e o porte de arma para o cidadão de bem, parar com o mimimi e realmente defender esses assuntos e ações que interessam de fato o povo trabalhador, que é hoje quem paga o alto preço com a onda de violência no nosso país e no nosso estado.
Aliás, com esse pensamento, com essa linha de conduta, com as ações que já foram desenvolvidas ou com os projetos que estão sendo anunciados, principalmente o que diz respeito ao governo do estado e o governo federal, e o senhor aí no estado com essa posição muito firme também, entre outros que adentraram no campo político, no mundo político, agora nessas últimas eleições, o senhor percebe realmente que a coisa tende a mudar de forma positiva, a população será melhor protegida, os números me parece que já vêm sendo mais favoráveis, ou os índices têm caído, me parece, no Brasil e no Paraná, não é, de criminalidade?
Isso, os índices têm caído, mas veja bem, os índices têm caído, eu julgo isso a um fator, os nossos valorosos policiais militares, policiais civis, que vem desempenhando o seu melhor, mesmo com todas as dificuldades. O profissional da área da segurança pública, no país, de uma forma geral, e aqui no nosso estado, ele nunca foi valorizado, ele sempre foi abandonado. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que aproveitar esse momento e exigir segurança pública de qualidade, mas para que comece a ter segurança pública de qualidade, essas situações precisam ser encaradas de frente. Precisa se valorizar o profissional da área da segurança pública, precisa investimento de verdade e não conversa fiada só em épocas eleitoreiras ou depois que acabam as eleições só com discurso, porque com discurso nós não vamos mudar, nós vamos mudar com prática. Então eu, enquanto policial militar, enquanto profissional da área da segurança pública, terei como base fundamental e principal essas questões que eu já senti na pele enquanto policial militar. Já troquei tiro junto com o sargento Faúr de viatura, com muitos e muitos vagabundos, com muitos e muitos criminosos. E nós sabemos que para a gente mudar essa realidade, é só através de ações políticas, ações concretas, ações que sejam feitas na prática e não só na base do discurso. Mas para que a gente consiga aplicar isso na prática, é preciso quebrar vários paradigmas. E nós, aos poucos, aqui na Assembleia Legislativa, estaremos usando os meios nossos de comunicação, rede social, para que a gente possa mudar esse quadro, porque hoje a sociedade paranaense e a sociedade brasileira tem uma ferramenta importantíssima nas mãos, que são as redes sociais. Hoje a informação, ela chega rapidamente. E eu costumo dizer, e sempre friso, essas questões de segurança pública, essas questões da gente retomar o poder de dentro de cadeias e penitenciárias, porque esse final de semana eu recebi dois vídeos que estavam rodando aí nas redes sociais, um vagabundo com um fuzil, com luneta nas costas, tirando sarro da polícia, falava até que o bigode poderia tentar pegar ele, que ele não tinha medo do bigode, eu acredito que se referindo até o sargento Faúr. Um outro vídeo que eu recebi presos que estavam recebendo marmitas dentro dos presídios e no fundo dessas marmitas vários celulares para que eles continuem comandando o crime de dentro das cadeias, dentro das penitenciárias. Então, esses são temas polêmicos, mas que a gente precisa levar e discutir com muita seriedade, porque caso contrário, nós não consigamos mudar esse quadro, quem vai continuar pagando o preço, repito, quem vai continuar pagando o preço é o povo trabalhador, é o cidadão de bem, é aquele, Roberto, que é o teu caso, que sai de manhã, graças a Deus, para trabalhar e desempenhar um excelente trabalho na comunicação, são pessoas iguais a você, são pessoas iguais a mim, o povo trabalhador que está ouvindo essa entrevista agora, que vai continuar pagando o preço, e isso não é justo. Nós, enquanto parlamentares, enquanto deputados que somos, temos salários pagos pela sociedade através dos altos impostos, temos que dar resposta, temos que mostrar um excelente serviço para a sociedade, porque caso contrário, não compensa estarmos hoje enquanto deputado estadual.
Estamos conversando com o deputado estadual, soldado Adriano, do PV. Para encerrar, deputado, a entrevista aqui na CBN Cascavel, o senhor falava, a gente acompanhou no governo anterior, se anunciou muitas viaturas, também a contratação com concursos de policiais, houve vários anúncios ao longo do mandato anterior e também do mandato que antecedeu, né? Esse último. O senhor vê recursos suficientes? Como é que o senhor vê essa questão da pasta da segurança como deputado e como vigilante também dessa situação, em termos de recursos? Além de uma boa gestão, tem que ter recursos também para fazer frente a alguns projetos.
Sim, eu penso que é preciso seriedade para a gente tratar sobre essas questões de segurança pública. O ano de 2017, eu era até temas que eu usava em bate-papos que a gente fazia com o sargento Faúr. Na Secretaria Nacional de Segurança Pública, para se ter uma ideia, em 2017, deixaram de ser investidos milhões de reais na área da segurança pública por falta de projetos. Os estados não viabilizavam projetos para que fossem utilizados esses recursos. Por exemplo, a gente ouve falar, está ouvindo falar aqui no dia a dia, sobre a construção de presídios, a construção de casas de custódia. Só que tem projeto para a construção desses presídios e casas de custódias? A verdade é uma só, não está tendo esses projetos ainda. Não tem esses projetos feitos. Então, como que vai trazer recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública sem ter projetos nessa área? Então, é preciso ter projetos. E eu, enquanto deputado, estou em cima, estou direto aqui na Secretaria de Segurança Pública para que a gente possa alinhar e estruturar e fazer projetos para que a gente realmente tenha investimento também da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Em relação à contratação, você pode contratar agora, nesse mês que nós estamos, 3 mil policiais, por exemplo, vai ser pouco. Por quê? Porque o índice de defasagem no efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, é gigantesco e tende a piorar com essa reforma da Previdência. Há policiais que têm um certo tempo para continuar ainda na Polícia Militar ou na Polícia Civil, como eles não têm um posicionamento firme de como será essa questão da reforma da Previdência, muitos estão pedindo a sua reserva e a sua aposentadoria. O recurso tem. O que precisa é ser aplicado com qualidade, é ser aplicado com ações que realmente venha e possa ter um resultado eficaz para a nossa sociedade.
Deputado, muito obrigado pela entrevista aqui no CBN Cascavel.
Eu estou à disposição. Um forte abraço a todos.